A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
Olá, está começando mais um Trilha das Artes e hoje o assunto é literatura. Estou em linha direta com o escritor paulista João Anzanello Carrascosa, considerado uma das grandes revelações da ficção brasileira e um dos maiores contistas contemporâneos, 3 vezes ganhador do Prêmio Jabuti, 3 vezes ganhador do Prêmio da Fundação Biblioteca Nacional, só para citar alguns. Ele é romancista, contista e escritor infanto-juvenil, com uma produção de mais de 40 títulos. E acaba de lançar o livro Fronteiras Visíveis, com 14 contos que se dividem em pares. E também divide as páginas do livro com a fotógrafa Juliana Monteiro. Vamos falar desse projeto nas pegadas da trilha musical que Carrascosa trouxe para o programa. Bem-vindo, Carrascosa, ao Trilha das Artes.
Olá, muito obrigado, André. Fico muito feliz de estar com vocês, seus ouvintes, e que a gente possa seguir nessa trilha da literatura e das artes em geral, né?
Com certeza. Vamos falar então desse projeto editorial que une literatura e fotografia. O que motivou esse diálogo, esse encontro de narrativas, essa parceria artística com a fotógrafa Juliana Monteiro?
Então, André, a gente fez, eu e ela, já uma vez, um livro que chama-se Catálogo de Perdas. É um livro que nos trouxe muitas alegrias, por conta também de ser um livro que reunia muitos contos, eram quase 40 contos curtos e 40 fotos correspondentes. É um livro que a gente teve uma inspiração pelo Museu das Relações Partidas da Croácia, no qual as pessoas encaminhavam uma carta e algum objeto lembrando uma pessoa que tinha perdido, né? Algum amor que tinha acabado. Isso deu ideia para a gente fez esse livro, ele passou num edital do Rumos Itaú, e nos deu depois desejo, de 2, 3 anos, de fazer um outro livro, mas que tivesse uma outra, digamos, imagem, uma outra linhagem, que foi o caso desse aqui, Fronteiras Visíveis. Esse livro a gente partiu, né, pensando em fazer um conjunto de contos, mas que tivesse também as fotos dialogando com os contos na sua temática geral e não simplesmente, como no livro anterior, uma foto correspondendo a um conto. E aí a gente chegou a esse resultado, que é o livro começando com dois pequenos ensaios de fotos, né, feitos pela Juliana Monteiro. Um deles é uma série de imagens que, quando você gira, folheia o livro, é como se cria um flipbook. Uma senhora está entrando no mar e você, folhando de outra maneira, é uma criança saindo do mar, ou seja, as fronteiras da vida. Aquela que começa, aquela que termina. E isso fez com que eu escrevesse os contos também, esses 14 contos, mas que eles fossem pares. Eles fossem lidos a cada dupla, né, porque eles trazem temas que estão ligados a essas fronteiras também, né, que é o sim e o não, que é o começo, o fim, que é a dor e o contentamento. E assim a gente criou e ficou assim, um resultado que a gente está gostando muito, e é um livro que tem essa singularidade, né, essa mescla,
essa estrutura
da hibridização das artes, né, da fotografia com a literatura.
E por falar em encontro com a Juliana, né, você escolheu para a gente ouvir Preciso Me Encontrar, do Cartola. Por quê?
Olha, essa é uma música muito bonita e, sim, inclusive, ela fez parte de um tempo que eu e ela estávamos trabalhando nesse livro. A gente ouvia muito essa música. Juliana é carioca, então ela vem justamente de uma tradição ali do Rio de Janeiro. E não que eu não conheça, mas também acabou que passei a curtir também muito esse tipo de música, até dos nossos clássicos, né? E o Preciso Me Encontrar, ele é uma canção que, embora além de estar ali, né, circulando entre nós, quando a gente estava fazendo o livro, ele tem na letra essa ideia do sujeito que, né, está se buscando, e que também está criando uma fronteira, né? Nova, né? Está caminhando, né? E a gente sempre vai dar alguma divisa, né? No fundo, a gente está trilhando, como diz o poeta Antônio Machado, o caminante não é caminho, o caminho se acha é o andar.
Exatamente.
Então é andando que a gente se encontra, né?
Bom, então vamos ouvir Cartola, Preciso Me Encontrar.
Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, vida não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.
Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.
Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.
Ouvimos aí De Cartola e Com Cartola, Preciso Me Encontrar. Sugestão do meu convidado de hoje, o escritor João Carrascosa. João, vamos falar um pouco mais sobre o título Fronteiras Visíveis, que eu entendi mais ou menos quando você explicou no início do programa. Mas o que que esse título quer falar exatamente? Quais são essas fronteiras?
O fato da gente ter, né, um livro híbrido que mescla, né, na sua entrada um conjunto de cenas que criam, um conjunto de fotos, né, que criam essas duas cenas, já vai trazendo uma ideia de uma arte, né, da trilha de uma arte, que é a fotografia, abraçando a próxima, que é a literatura. As primeiras 80 páginas são essas imagens, criando essas duas situações, que são situações, digamos, de começo e de fim, né, um marco, vamos dizer, um corte inicial, que é essa criança que vem do mar, e por outro lado, o corte final, vamos dizer, né, dessa mulher que está, da senhora que está indo para o mar. Ou seja, ali a gente tem um ponto de partida, um ponto de chegada das cenas fotográficas, e a gente também tem um ponto de partida do livro. Para você, leitor, começa a ler por ali, e quando você chega mais ou menos na página 80, começam os contos.
Certo.
Então ali é uma fronteira que você consegue definir, de certa forma, onde estão as imagens fotográficas e mais adiante onde estão os contos, né? As histórias que também trazem imagens mais metafóricas, mas estão lá. Então, essas fronteiras, ao mesmo tempo, elas vão se borrar, né? Elas são visíveis em um certo ponto, mas depois elas vão criando um esfumato. E é assim como a vida. A gente consegue ver ali as marcas, certas linhagens, mas depois também as coisas vão um pouco se apagando, porque elas vão se tornando um pouco dos outros também, né? Como a gente não é só nós, a gente é um pouco dos outros também, né? E os outros também têm um pouco de nós. Isso significa também que os contos que a gente fez, esses 7 pares de contos, que totalizam 14, a cada 2, você pode ver que tem uma foto nova, que é uma foto das ondas.
Sim.
Essa mesma imagem que aparece nas duas cenas iniciais, da senhora entrando no mar ou da criança saindo, né? Então, ali também, nessas duplas, a gente também tem uma temática, vamos dizer, às vezes a temática da infância sendo tratada de maneiras distintas. Uma, ela começando, outra, ela terminando.
Certo.
Né? Também dando um pouco dessa ideia de fronteiras. E assim, os outros pares de histórias também. Eles sempre trazem um tema que mostra o personagem, é um protagonista vivenciando um começo e depois ele já, o outro personagem, né, no mesmo tipo de situação, mas já numa outra esfera, uma esfera mais de finalizar, né, de se despedir.
Certo. O que eu percebo nesses contos é que eles estão ligados por um sentido trágico da vida, né? É, são histórias, às vezes, muito fortes, né? São narrativas que te surpreendem no final por um fato trágico, né? O que que te nutriu para você percorrer, digamos, essa seara mais trágica ou passear por essa percepção mais trágica da vida?
Eu acho que você fez uma excepcional leitura, né? Uma leitura sensível, tanto que você vê que o livro ele tem uma boa parte que é em negro, né?
Uhum.
E que a própria capa, as fotos da Juliana, elas são de Super 8, elas são preto e branca, né? Tem ali, inclusive ela deixou até uma espécie de sujeira, né? Da própria lente, ela queria que tivesse, né? Não fosse higienizada a vida, mas que tivesse com as suas nuances, né? Com as suas também impurezas.
Uhum.
E da minha parte também, ao criar as histórias, vinha essa ideia de que o trágico é quando você não vê a fronteira, quando ela vem de uma forma muito abrupta, né? Ela acontece de repente. Então foi também pensando que a gente deve, ou pelo menos trabalhando nessas histórias, eu procurava partilhar com o leitor o quanto é importante a trajetória, né? O percurso, né? Porque ele sempre estará medido com um ponto de partida, né? Um ponto inicial, o primeiro passo.
Sim.
Mas ele terá também o passo final, ou a quebra, uma ruptura que vai impedir o passo seguinte. E no fim é o trágico que acontece, que pode, né, acontecer conosco. Ou seja, a maior parte das histórias vinha assim um pouco dessa ideia da temática ser um desfecho de suspeição, sabe? Quando você...
Sim.
Acho que tem que viver e com plenitude, porque o outro dia pode não vir. Né? Então, aí os contos estão... Eles são mais penumbrosos nesse sentido, né? Como você capturou, eles são mais voltados para um certo momento de sombra e menos solares, né? Nesse sentido de você captar as alegrias da caminhada. Sim, tem as epifanias, mas tem também a ideia da importância desse corte segundo, né, que é a fronteira final, que pode acontecer a qualquer momento. Daí a valorização das histórias, da vida, dos personagens, no embate com suas inquietações.
E nesse ponto eu faço um paralelo, então, com as fotos da Juliana, porque as histórias parecem caminhar por uma calçada, digamos assim, clara, né, e de repente ela começa a adquirir ruídos, né?
Sim.
Impurezas, como você se referiu. E no final você tem um fato surpreendente, né?
Exato.
Bom, você escolheu para a gente ouvir Olha Maria, uma composição de Tom Vinícius e Chico Buarque. Por quê?
Você vê, né, que nessa canção tão linda, ela está voltada para a tentativa da linguagem a capturar uma pessoa que tornasse personagem de uma história, no caso aí de uma canção, né? Mas a letra vai nos dizer que é melhor ela seguir seu próprio caminho, né? Que a palavra, apesar, né, de ser forte, de se transformar em ação, em posição de sujeito no mundo, ela é uma convenção humana, né? Ela é cíclica em si, e que a gente deve seguir a nossa vida escrevendo nós o nosso texto. A gente poder ter, né, essa liberdade de a gente fazer esse caminhamento. E também, André, eu pensei na canção porque a maior parte das histórias elas são vivenciadas por mulheres. Eu tinha escrito um livro anterior que publiquei, um livro de contos chamado Tramas de Meninos, que tem, sim, personagens femininas, mas há o protagonismo masculino, né, dos meninos e dos homens, vamos dizer, né, dos moços, enfim... E nesse livro, quando eu estava fazendo com a Juliana, e até pelas fotos que ela estava fazendo, né, dessas duas situações, que são mulheres, né, que aparecem. Não estão muito definidas, mas é uma senhora e uma criança, uma menina, né? Que cria um pouco do que você falou também, essa calçada de vai e vem, né? É como se a mulher entra no mar e ela sai criança. É como se fosse o infinito, você vai se renovando. É cíclico, né? E eu achei que também o Olha Maria, essa canção, ela tem na letra, né, uma certa repetição, né, uma certa conversa, um certo chamamento para essa Maria e para outras mulheres que aparecem nesses contos.
Ah, que legal.
Eu senti que era uma canção, né,
uhum,
que puxava o feminino.
Sim, então vamos ouvir.
Olha Maria, eu bem te queria fazer uma presa da minha poesia, mas hoje, Maria, pra minha tristeza, precisas partir. Parte, Maria, que estás tão bonita, que estás tão aflita, pra me abandonar. Sinto, Maria, que estás de visita, teu corpo se agita, querendo dançar. Parte, Maria, que estás toda nua, que a lua te chama, que estás tão mulher. Arde, Maria, na chama da lua, Maria cigana, Maria maré. Parte cantando, Maria fugindo contra a ventania, brincando, dormindo num colo de serra, num campo vazio, num leito de rio, nos braços do mar. Vai, alegria, que a vida, Maria, não passa de um dia, não vou te prender. Corre, Maria, que a vida não espera, é uma primavera, não podes perder. Anda, Maria, pois eu só teria a minha agonia pra te oferecer. Anda, Maria, pois eu só teria a minha agonia pra te oferecer.
Ouvimos aí com Milton Nascimento, Olha Maria, composição de Tom Jobim, Vinícius Moraes e Chico Buarque, que nos brinda o escritor João Anzanello Carrascosa, que acaba de lançar o seu novo livro Fronteiras Visíveis. João, outra coisa que eu percebi no seu livro é que as histórias são impulsos de memórias, né? São memórias ficcionadas ou elas pertencem mesmo à história pessoal do autor?
Então, você sabe, como se diz, né, o Rolando Baes, né, toda biografia ou autobiografia tem um quê de ficção, e toda ficção tem algo de biografia ou autobiografia, né? Essas águas, elas se misturam um pouco, mas nesse livro, especialmente, aparece muito menos, sabe? A maior parte das histórias são ficcionais, ou seja, claro, elas têm um disparador da realidade que a gente percebe, que nos conta o que a gente vê, o que a gente sente. Mas, por exemplo, o primeiro dia do último inverno, que é uma história, né, de um casal que sai para ver uma montanha, para passar um fim de semana numa montanha, eu fiz isso muitas vezes, então tem um pouco do autor ali também, né? Embora a situação não seja igual.
A mesma, né?
A mesma. E também, no conto Súbito, que é um conto no qual o casal com uma criança vai a um shopping e vai almoçar, e ali tem uma situação, né, grave, né, de acontecer um tiroteio. Isso, de fato, aconteceu comigo. E que quando a gente tem uma menina, uma filha, hoje tem 7 anos, mas quando ela é criança, no carrinho, com a minha mulher, a gente foi e aconteceu isso de forma um pouco diferente, obviamente. Mas eu achei que deveria relatar essa situação. E que ela vai fazer par com uma outra aqui, né? Conto que é a Aterrissagem, que foi uma sensação, uma ocasião de ter levado um filho, esse já adulto, né? Num aeroporto para apanhar um avião, fazer uma viagem, e de repente, por algum site, pensar, e se esse avião não chega, né? E isso deu origem a esse conto chamado Aterrissagem. Não aconteceu, né? Por sorte, né? Meu filho viajou, não aconteceu nada.
Graças a
com
Deus.
Ele. Mas essas coisas inspiram a gente, né, André? Elas
Sim, claro.
Elas escrever, né? Elas empurram a gente, né?
Os conflitos são essenciais, né? Bom, vamos voltar à sua trilha musical. Você escolheu para a gente ouvir O Segundo Sol, do Nando Reis. Que lugar essa música ocupa na sua história?
Eu acho a música muito linda, né? E eu acho que na relação com esse livro, a gente tem um conto chamado O Sol do Meio-Dia, que é justamente um conto só sobre perdas, né? Como você deve talvez se lembrar. É um hino, como você lembrou até, tem um tom memorialista. As histórias, elas parece que elas advêm de uma lembrança, mas ao mesmo tempo elas são a maior parte narradas no verbo presente, né? Com os verbos no presente, como se aquilo que passou estivesse passando de novo, ou a gente precisasse do verbo no presente para que aquilo se atualizasse, voltasse a ser ressignificado. E isso acontece também nas fotos, né, da Juliana, que elas, conforme você folheia, a cena acontece, né? Ela é uma cena que já aconteceu, porque ela foi criada por um artista. Mas a cada vez que você folhear, ela se presentificará, ela aparecerá de novo para você, ela se fará nas suas mãos, né? E aí esse conto, O Sol do Meio-Dia, como ele é um conto, esse talvez seja o mais trágico, né, André? Me ocorreu que também a gente poderia lembrar que poderia sair um segundo sol, né? Que um segundo sol poderia aparecer e consolar um sol que se parte, com essa ideia de renovação, sabe? Então, daí que fiz essa escolha.
Vamos lá. Vamos de Cássia Eller, então, Segundo Sol.
Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Antes que eu eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que o seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Explicação. Não tem explicação. Explicação.
Essa foi Cássia Eller e a canção Segundo Sol, de Nando Reis, diretamente da playlist do meu convidado de hoje, o escritor João Anzanello Carrascosa. João, uma curiosidade no seu livro. Alguns contos, eles são escritos de maneira não usual, ou seja, não são escritos como em parágrafos, por exemplo. Tronco e Ramo, por exemplo, você escreve como se fosse de forma tabular, em colunas, né? Quase como uma poesia. Em Dança, por exemplo, você separa algumas palavras, criando uma espécie de vazio, de intervalo de silêncio. De onde surgiu essa estrutura de escrita? Ela é bastante curiosa e interessante, né? Porque te tira do convencional.
É verdade, André. Eu agradeço a sua leitura também, essa observação e essa pergunta. Porque a gente sempre pensa assim, né? Quando a gente está, como você lembrou, que eu sou um contista, né? Na sua, vamos dizer, no seu habitat, né? Embora tenha os romances também, os livros para criança, para jovem, eu sinto essa alma de contista, sabe? Do sujeito que quer contar histórias, não uma única longa como os romances, mas quer contar muitas. E tem que encontrar o jeito mais, digamos, talvez mais adequado, não sei se é adequado, mas é o jeito mais denso que a gente poderia, ou que combine mais com a própria construção, com o próprio corpo da história. Uhum. Então, às vezes, como você lembrou, no Dança, tem os espaços, que é um espaço da ausência, né? Esse sujeito está falando dessa menina que é uma órfã, ela perdeu a mãe, né? Então, sim, tem as ausências ali, tem esses espaços, eles são como que pontuações diferentes do ponto e vírgula, do ponto. Eles são uma outra pontuação, um espaço de reflexão, um espaço de titubeio até de como esse sujeito está narrando.
Uma pausa, né?
Exato, uma pausa diferenciada que aparece no papel, né? na própria visualidade. E no tronco e o ramo, como você diz também, a ideia de fazer o próprio título, que se a gente tem uma árvore, tem o tronco e tem os ramos, que não fosse um bloco só, né? Na diagramação do texto, porque ele se lembraria ou se assemelharia ao só um tronco, né? Porque vem ali justificado o texto num bloco. E aí, fazendo dessa forma, ele dá uma ideia assim de vamos dizer, da formatação da poesia, que tem as cesuras, né? Que tem os cortes, que tem os jambemãs, ou seja, a frase não vai até o final da página, porque a cada frase ali, ela às vezes é uma palavra, ou são três, ou uma expressão que deve ser lida daquele jeito, como se fosse uma lenta apropriação da memória, passando para o outro o que foi aquele amanhecer, né? Porque é uma história que se dá do filho e pai amanhecendo, ou seja, ganhando esse novo dia, né? Que a gente estava falando
Sim.
anteriormente, que talvez a gente não ganhe, né?
Sim.
Então, quanto que a gente deve estar feliz que abriu-se uma nova fronteira, um novo espaço que a gente possa andar, né?
Uma nova fronteira visível.
Uma nova 24 horas, né? E outros, né, outros textos, como você disse, eles vão sim, a gente vai tentando... ou pegar um narrador que vai de primeira pessoa num único parágrafo, ou enfim, tentar buscar esse ritmo que a própria história carrega em si, na hora da gente pensar, né, e dividir com o leitor.
Eu me reportei muito a Ítalo Calvino, né, que listou algumas virtudes da literatura no seu famoso livro Seis Propostas para o Próximo Milênio, né? A leveza, a rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade, consistência. Virtudes que, segundo ele, né, deveriam nortear não apenas a atividade dos escritores, mas cada um dos gestos da nossa existência. E eu te pergunto, quais seriam as suas virtudes? Quais seriam as suas propostas para a literatura?
É curioso, numa ocasião eu fiz um texto até desses, que eu sou também professor universitário, tenho que fazer textos acadêmicos, né, André?
Uhum.
E estava tentando fazer uma interligação com literatura e a gente soube, né, eu fico contente que você tenha trazido o Calvino aí,
uhum.
Que na entrada desse livro, que foi, tem até um prólogo da mulher dele, porque ele morre, né, depois ele tinha projeto de ter feito mais uma ou duas dessas valias, né, ou desses valores, desses princípios, né, mas não fica claro quais seriam. E aí eu escrevi um texto falando que uma delas seria a singularidade, no sentido de você criar aquele que é singular no único, né, no, embora a gente tenha a igualdade, a gente colocar aquilo que nós somos.
Sim.
Aquilo que vai ser diferente justamente porque traz o sujeito que a gente é, né, o lugar que a gente veio, os filhos de quem a gente é, a formação que a gente teve, a sensibilidade que a gente captura no mundo. Esse seria um dos princípios que, penso, como você disse, né, deveria regular então o próprio, né, o próprio universo do escritor, mas também a própria literatura, né, que ele fosse também um vetor, né, para encaminhar o texto, a literatura, enfim, a arte literária. E um último, que eu acho que está relacionado, inclusive, com o que a gente sugeriu para vocês, né, na Trilha das Artes, a canção A Paciência.
Sim.
Eu acho que a paciência é um valor muito importante, não só para a leitura, mas para o escritor. Porque a gente demora para, muitas vezes, construir uma história, você que é dramaturgo sabe, às vezes a história está ali, né, a gente está grávido dela há anos,
uhum.
Mas a gente não está pronto para gerá-la e a gente tem que fazer outras coisas antes dela, outras nascem, né, nas nossas mãos antes dessas. Parece que às vezes a gente tem que ter um certo laço de experiência ou de vivenciar certas situações para poder escrever histórias que em algum momento elas relampejaram em nós, mas não, isso não foi suficiente para que a gente pudesse transformá-la em algo realmente concreto. E é a paciência. Acho que a gente precisa, né, ter paciência, o escritor, para fazer as coisas no devagar, né? Não apresse-te devagar. E o leitor também não ter a ideia de que um ponto, muitas vezes, ele exige um trabalho de profundidade leitora às vezes mais que uma história longa, que vai se esparramando, vai se derramando, e que você vai se lembrar apenas de uma parte dela, às vezes nenhuma parte. E o conto sempre ele vai buscar um certo atemporal, né? Vai buscar você tentar encontrar a chave dele, tentar, como dizia o Cortázar, perceber onde que vai ser dado o nocaute, né? Cortázar dizia, o romance vence o leitor por pontos, como numa luta de boxe, mas o conto tem que vencer por nocaute. Ou seja, você vai pacientemente levando o sujeito e aí você, né? Você dá o corte, né? Você traz o trágico e você traz o inesperado, como você apontou no começo da nossa conversa, que acontece com alguns pontos aí.
Né? Verdade. Bom, então a gente finaliza com Paciência, do Lenine, né? João, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente no programa Vida Longa à Sua Literatura, a esse livro Fronteiras Visíveis, né, em parceria com a Juliana Monteiro. Muito obrigado mesmo.
Eu agradeço muito, André, o convite, a alegria também das tuas questões, de trazer esse diálogo para nós e a gente ter trilhado esse tempo juntos.
Maravilha. E você que nos ouviu, obrigado pela audiência. Hoje eu conversei com o escritor João Anzanello Carrascosa. E na semana que vem para cá também, estarei na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Espero você!
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para mim. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. A vida não para. Yeah.
Você ouviu Trilha das Artes.